Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e nessa semana, mais uma vez, eu estou sozinho. O Henrique não pôde participar. E uma semana de vitórias e finalmente o Texans venceu, conseguiu uma vitória sem muito drama, né? Nas quatro primeiras semanas, as partidas do Texans todas foram resolvidas no último minuto, né? E contra o Falcons, o Texans, depois de ter decepcionado contra o Panthers em casa, se recuperou e uma grande partida do Deshaun Watson. Melhor, talvez uma das melhores exibições dele em termos de estatísticas foi, porque ele se tornou o primeiro quarterback a lançar 5 touchdowns para mais de 400 jardas, mas em termos de desempenho ele já teve partidas melhores, porque a defesa do Falcons foi, como a gente tinha falado, uma defesa fraca e carece de playmakers na defesa, né? Então, e era uma coisa que eu tinha feito no podcast passado, era que a defesa do Falcons seria, que contra o Falcons seria um tiroteio, né? Se o Texas não conseguisse parar o Falcons, de certa forma, seria um tiroteio a partida, e acabou sendo. Mesmo o Texans tendo uma partida bem tranquila, apesar do o Falcons terminou o primeiro tempo na frente, 17 a 16, mas em nenhum momento eu achei que o Texans iria desandar a partida, que o Texans não iria vencer, porque a defesa estava jogando bem, a defesa do Falcons não parava o ataque do Texans, então uma hora o Texans ia parar a defesa do Falcons, o ataque do Falcons, e com isso ia conseguir um touchdown de vantagem. Foi o que aconteceu, né? No intervalo, a gente já notou um touchdown com Carlos Hyde. A gente poderia ter definido a partida bem antes, mas o DeAndre Carter sofreu um fumble, né? Na hora de retornar, voltou o Falcons em posição de field goal, em posição já na red zone. E a gente ficou ali com uma posse de bola. Se não fosse por isso, o jogo já tinha acabado há muito mais tempo. Grande partida do Deshaun Watson. Ele teve 426 jardas, 5 touchdowns, nenhuma interceptação, um rate de 158.3, rate perfeito. Outro destaque também da partida foi o Will Fuller. Quem teve aí no Fantasy Deshaun Watson e Will Fuller aproveitou, né? Porque o Will Fuller teve 217 jardas, 3 touchdowns e uma média de recepção de 15.5, média bem alta. E o Fuller destruiu a defesa do Falcons. A defesa do Falcons se concentrou no Hopkins, limitou o Hopkins. O Hopkins não teve nenhuma recepção para touchdown. Mas com o Fuller não tinha resposta. E o Fuller massacrou a defesa do Falcons. O Falcons não encontrou o Fuller. E como a gente já falou, o Fuller, quando ele em campo, ele no ataque do Texas, ele dá outra dimensão. Espaça muito bem. Corre rotas muito bem o Fuller. Então o Fuller nesse time, ele é muito importante, não só por ele ser um bom agressivo, mas pelas variações que ele traz no nosso esquema de ataque, né? Coisa que o Steels também trouxe. Prova disso, de que ele é um excelente corredor de rotas, foi no segundo touchdown dele, que o Hopkins, ele faz um puxa a marcação e vem três jogadores da secundária marcar ele, e o Fuller fica no mano a mano com o Zaire Oliver, ganha e faz um touchdown de 33 jardas. Então, excelente, excelente partida do Fuller. É, destaque também para o Darren Fels. Darren Fels recebeu os outros dois touchdowns. O último foi até engraçado, que era, acho que era, não sei se era o Trufant, acho que era o Demons Trufant, que ele vai na end zone tentar tirar a bola, mas o Fels está com a mão erguida e sem a menor chance, e o Trufant ficou parecendo uma criança tentando tirar a bola de um adulto. Então foi bem engraçado esse touchdown do Texans, né? É, o jogo corrido, a gente teve com Carlos Hyde e Duke Jones para mais de 100 jardas, né? Carlos Hyde com 60 jardas e Duke Jones com 59, 119 jardas. Carlos Hyde, ele teve um TD, mas a média dele não foi boa, 2.9. E o Duke Jones teve uma média melhor, 6.6. É, a defesa finalmente conseguiu sua interceptação. Foi no garbage time lá. O Falcons estava desesperado. E eu imaginava que viria, porque é o sétimo, a sétima interceptação do Matt Ryan na temporada. Um número extremamente alto. Matt Ryan está parecendo eu jogando no Madden. Que é uma, duas interceptações por partida. Então, extremamente alto. E teve, e com a interceptação ainda teve essa interceptação gerou um touchdown, né? Retorno para o touchdown. Destaques: último Mestres, com 2,5 tackles for loss. DJ Reed com 1 sack e 1 tackle for loss. Com DJ Watt, 1 sack e 1 tackle for loss. DJ Watt chegou ao seu 4º sack na temporada. Outro destaque: o Jaleel Adai. O Adai tá muito bem nesse time. Às vezes ele está sendo usado como híbrido, às vezes como linebacker, ele anda ali como terceiro linebacker, às vezes como um strong safety. Então o Cornell está sabendo usar bem o Jaleel Adai. A secundária não sofreu tanto. O Joseph teve, acho que a melhor a partida do Jonathan Joseph nessa foi contra o Falcons, foi a melhor partida dele na temporada. Sabia do teu talento, mas não sofreu tanto assim. Mas tanto que o destaque mesmo do time do Falcons foi o do Wide Receivers, era o Calvin Ridley, né? O Calvin Ridley que foi o que mais punia a gente. Julio Jones e Sanu nem tanto. O Sanu puniu mais quando o Johnson foi marcar ele, né? Mas a gente foi bem, teve bem tranquilo. A secundária teve um, apesar de 32 pontos, liderou bem, assim, conseguiu controlar bem o ataque do Falcons. É, vitória extremamente importante, põe a gente de novo na liderança da divisão. 3-2, junto com o Colts, né? O Colts venceu, teve uma vitória surpreendente com o Chiefs, que vai ser o nosso próximo adversário. Então, importante vitória. Bom ver o nosso ataque rendendo aquilo que ele pode render, independente do adversário, é o Falcons. Vi gente dizendo, também a defesa do Falcons, mas esse ataque do Texans já tinha mostrado ser um ataque poderoso contra o Chargers, que tem um bom time, tem uma boa defesa, e contra o Saints, que também tem uma boa defesa, apesar da secundária, um único muito bom ali seja o Letmore. Mas o ataque do Texans foi muito bem contra esses dois times, Saints e Chargers. Contra o Chiefs, eu acho que, como eu falei, acho que o problema do Watson é quando enfrenta linebackers extremamente atléticos. Foi assim contra o Jaguars, foi assim contra o Panthers, quase do Luke Kuechly, o Jaguars lá com o irmão lá do Kenny Williams, o Quincy Williams e o Myles Jack. Então, vamos ver. Contra o Chiefs, a gente não vai deve ter esse problema tanto, não. Mas contra o Colts, sim. O Colts tem o Darius Leonard. Eu não sei se o Darius Leonard vai jogar contra o Texans. Nem se, acho que ele estava machucado. Mas o Leonard pode trazer essa dificuldade que o Texans teve contra o Jaguars e contra o Panthers. Então vai ser interessante. É, vitória importante, 3-2, líder da divisão. Mas a gente tem que agora manter a consistência, né? Agora já oscilou, que tinha que oscilar, agora tem que ser consistente daqui até o final da temporada. Porque essa derrota do Chiefs, querendo ou não, foi boa pra gente, né? Porque mesmo o Colts tendo vencido o Chiefs, a gente enfrenta o Colts duas vezes. E se a gente vencer o Chiefs no critério de desempate, a gente, se os dois times tiverem a mesma campanha, a gente acaba passando o Chiefs, que ficaria 4. O Chiefs está 4-1, a gente está 3-2, 4-2, 4-2. E se ficar a mesma campanha, a gente passaria o Chiefs. Então, foi mais interessante essa vitória, porque a gente fez o Colts daqui a duas semanas. E tem mais chance de perder lá, ok. A gente pode recuperar depois vencendo em casa. E boa vitória. Acho que abre a conferência essa derrota do Chiefs. E a gente tem que buscar ser o máximo consistente possível para, quem sabe aí, folgar na rodada de wildcard, né? Que seria importante para esse time. Então, vamos lá falar do nosso próximo adversário, que é o Kansas City Chiefs, jogo de domingo lá em Kansas. O Chiefs tem um desempenho bem abaixo, assim, contra o Colts. A defesa do Colts parou o Chiefs, coisa que eu não imaginava que aconteceria. Acho que o time do Chiefs é mesmo com... Lógico que o Chiefs não tinha o Samuel Watkins, não tinha o Tyreek Hill, tinha alguns bons jogadores no ataque, mas eu pensava que o Chiefs ia sobressair melhor. Não tenho certeza se esses jogadores voltam. Acho que o Tyreek Hill, acho que não. O Samuel Watkins estava para voltar, então acho que tem mais possibilidade de jogar. Mas, independente de não jogar ou não, o time do Chiefs é outro. Independente de não jogar, o time do Chiefs tem um bom ataque. E quem faz um bom ataque pode ter uma ronda. Ele é uma engrenagem. E o Chiefs vai vir mordido, né? Perder em casa, prime time, e o Mahomes não ter um bom retrospecto, são 2 vitórias e 5 derrotas. Virou 2 ou 2-6 agora. 2-5 ou 2-6 derrotas. Virou agora. Pode ter na certeza. Vai vir com tudo o Mahomes para vencer o Texas, para tirar essa desconfiança. É o duelo entre Mahomes e Watson, um duelo tão esperado. E muita gente na época do draft dizia que o Bill O'Brien preferia o Patrick Mahomes, né? E o Chiefs roubou o Mahomes do Texas, mas o Texas já tinha encaminhado ali uma troca com o Browns quando cedeu o Brock Osweiler, né? Já estava engatilhada essa troca desde da época da dispensa do Osweiler. E vai ser interessante, são 2 quarterbacks extremamente talentosos, são 2 dos melhores da nova geração, Mahomes e Watson. Acho que o Wentz ali, que briga dessa nova geração, é o cara cair nesse nível dos dois. Seria esse trio, Mahomes, Watson e Wentz. O resto vem abaixo. E 2 ataques poderosíssimos. O Texas tem uma defesa melhor. Tem uma defesa que pode suportar. Mas tem uma coisa que os adversários do Chiefs são extremamente rápidos. O esquema que o Chiefs bota em campo é saber usar essa velocidade, essa explosão. Então o Texas tem um problema com o Lonnie Johnson, já foi queimado, foi muito mal. Johnny Todioso, que é velho, e o Cornell tinha jogado muito em zona, vai jogar em homem a homem na secundária, marcação homem a homem, vai jogar mais em zona. Se você jogar em zona, você vai dando espaço para esses jogadores, eles vão criar da mesma forma. Então, é uma partida bem interessante de como que o Cornell vai preparar essa defesa, né? Acho que uma forma de limitar isso vai ser o ataque do Texas ficar mais tempo em campo. Coisa que o Colts fez. O Colts abusou do jogo corrido contra o Chiefs, tirou. E eu acho que o Texas vai blitar bastante para cima do Mahomes. E porque para não estourar lá atrás, acho que deixar confiar na secundária ou em zona ou homem a homem vai ser muito complicado. Pode ser que o Johnson e o Joseph façam uma boa, grande partida, mas acho que o Texans vai habilitar bastante para cima do Mahomes. E a secundária do Mahomes também não é... A linha ofensiva do Chiefs não é lá essas coisas, não. Então, nossa defesa com essa rush, acho que o Chiefs vai sofrer bastante. Limitar o jogo corrido também é extremamente importante. Deixar o McCoy, o Williams, limitar vai incomodar o Mahomes, que sofreu até, teve uma lesão contra o Colts, mas acho que não foi nada demais. Foi mais uma pancada, mas pode incomodar no domingo. E vai ser uma grande partida, acho que vai ser outro tiroteio. E a gente parando uma, duas vezes, três vezes o Chiefs, acho que o Texans vai sair vitorioso. O Colts mostrou uma maneira de vencer o Chiefs. Mostrou tanto em parte do lado defensivo quanto no lado ofensivo. Correr bastante. O Texas tem corrido bem. E, acabei de lembrar, o jogo do... Pode ter a lei do ex, né? Tanto do lado do Chiefs contra o Texas, Tyrann Mathieu, quanto do Texas contra o Chiefs, que é o Carlos Hyde. E o Hyde tá jogando bem, tá correndo bem pelo Texas. Teve uma média ruim contra o Falcons. Correu bem. Então, pode ter uma lei do ex aí bem interessante. E... quando você joga com o seu time, ainda mais quando você foi trocado, já é uma motivação ainda mais. É uma motivação ainda mais. Então, acho que o Texans, preveja aí que o Carlos Hyde vai ser bastante envolvido no plano de jogo. Tanto para limitar o Mahomes, né, o tempo de Mahomes, mas tanto também pela motivação dele contra o Chiefs. Extremamente, acho que é o melhor jogo da rodada. Provavelmente vai ser transmitido pela ESPN. Ainda não ficou firmado, mas é o melhor jogo do horário de 2 horas. E dos dois quarterbacks que devem dominar aí a AFC, o pós-Tom Brady. Então, grande jogo, grande partida. O Chiefs tem alguns jogadores lesionados. O Chris Jones saiu machucado também. Não sei se... acho que talvez não jogue. Então... e a secundária do Chiefs. A defesa do Chiefs é fraca. Não tem jeito. É muito fraca. A gente acha que o do Texas é fraca? É fraco. Mas o Cornell consegue tirar um algo a mais. Mas do Chiefs... nossa, mano. Fuller, Kiki e Hopkins, olha... vão deitar. Vão deitar. E ainda mais os dois Tyrants, né? O Jordan Akes e o Darren Fells pra cima do Tyrann Mathieu vai fazer a festa, porque o Mathieu não é ele. Quando ele tava aqui no Texas, ele sofria muito e ia marcar Tyrant. Contra esses dois, é um mismatch pra gente ficar de olho aí. Tyrann Mathieu com os dois Tyrants do Texas. Então, eu vou apostar aqui, acho que vai ser um placar alto. Eu vou botar 43 Texans a 35, 36, 43 Texans a 36 Chiefs. Chiefs eu venho mordido, A defesa do Chiefs não é lá essas coisas. O Texas tem um ataque muito bom. Então, pra mim é isso aí. E que o Watson tenha mais um jogo, que tenha mais um jogo de consistência. Que aquele desempenho contra o Pedro seja a mudança de chave para essa nova temporada, né? Então, espero que consigamos uma vitória, mais uma vitória. Ficamos 4-2, possamos ficar 4-2 e que a gente enfrente o Colts, mas com a confiança maior ainda, né? Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no Twitter, no @TexansBrasil, no Instagram. A gente vai... Eu já não lembro se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora. A gente vai tentar trazer nesse domingo agora um esquenta pro jogo. Se tiver alguma lesão de quem jogar ou quem não jogar, antes antes da partida, lá nos nossos stories no @TexanosBrasil, também lá no Instagram, tá bom? Então fique ligado que a gente vai trazer. E essa vai ser sem falta. A gente já tá prometendo aí umas 2 semanas, mas nessa semana vai ser sem falta. Então é isso. Valeu, obrigado. E que seja mais uma semana de vitória, porque esse time tem que engrenar e bater o Chiefs. Vai ser muito bom. Vai ser excelente para a moral do Texas em relação à liga e dentro da própria conferência, né? Ser um candidato ao Super Bowl dentro da AFC. Então é isso, obrigado, valeu e Go Texas!